Efésios capítulo 4, os versos 27 e 32. Efésios 4, 27 e 32. Diz assim a palavra de Deus: e não deem lugar ao diabo. No verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que ainda vai acontecer de bom aqui. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações. Todos aqui, Senhor Deus, estejamos debaixo do agir, do trabalhar do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos falado nos domingos pela manhã a respeito de não dar lugar ao diabo. Porque você sabe que se der lugar, o diabo atua na vida da pessoa. Isso não é uma história, isso não é uma invenção de gente crente, é uma realidade. Se a pessoa disser, mas eu não acredito nisso, não altera nada, ele atua a si mesmo. Vez e outra eu encontro pessoas dizendo que não acredita na ação do diabo. Pois é, acreditando ou não, ele atua mesmo. Isso não tem conversa, porque ele para atuar não precisa da sua fé. Ele não precisa que você acredita, porque ele e seus anjos, ele e seus demônios são realidade. E uma coisa interessante que nós temos aprendido aqui: primeiro é que o diabo atua especialmente no pensamento, na mente, agindo na mente, porque a mente é o centro do ser humano. É ali que estão as decisões, a interpretação das coisas da vida, o modo de encarar as coisas. Eu lhe dou um exemplo. Ontem à noite eu fiz um casamento, e uma pessoa depois do casamento veio falar comigo, e dizendo a respeito de um casal que estava sentado atrás, durante a cerimônia. E eu comecei dizendo no casamento, que o casamento é a coisa mais importante que acontece numa sociedade. Quando eu disse isso, a pessoa atrás, a pessoa estava me contando, dizendo: o senhor atrás de mim já começou a contestar. Ele falava com a mulher dele: não é bem assim. Depois eu falava alguma coisa, ele retrucava também. Depois eu dizia alguma outra coisa, eu retrucava também. A parte engraçada é que quando eu falei que se tem uma cama só, uma cama que cabe uma pessoa só, que a mulher deita na cama e o marido, por ser o marido, ele dorme no chão para a mulher dormir na cama. Nessa hora a mulher dele reagiu e disse: nisso o pastor tem razão. E aí ele pegou e começou a falar alguma coisa com ela. Ela disse: já é a terceira vez que eu durmo no chão para você dormir na cama. Você devia escutar o que o pastor está falando. E disse que foi uma coisa engraçada, porque eles começaram a discutir ali. Mas eu fico pensando como é que a pessoa tem a mente já fechada para alguma coisa. Então o diabo atua na mente, atua muito também fortemente na sexualidade. A sexualidade é uma bênção que Deus colocou no ser humano, mas você sabe muito bem, e não há segredo com relação a isso, todo mundo sabe que através da sexualidade humana pode ocorrer um grande estrago na vida. Porque o homem tem que ter domínio sobre isso, e não isso ter domínio sobre ele. Também, meus irmãos, no que se refere à mentira. A mentira é um elemento que dá lugar para o diabo agir, porque ele é o pai da mentira. Uma outra questão muito séria: a pessoa que não se reveste de Cristo. Porque nós somos presas fáceis para o ataque do diabo. Quem nos protege é Jesus. Se você acha que você é muita coisa, que você pode alguma coisa, é um engano. Ninguém pode muita coisa. Nós somos muito frágeis, e com relação ao mundo espiritual, nós não temos domínio sobre ele. quem tem domínio sobre ele é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra questão muito séria é o lugar que é dado para que o diabo haja quando a pessoa é muito irada, iracunda. Por causa da ira, o diabo age muito, amargura, gritaria, indignação, calúnia e toda sorte de maldades. Então isso tudo é campo vasto para Satanás agir. Irmãos, e agora o texto termina dizendo: sejam bondosos e compassivos. Como é que a gente elimina a brecha, o espaço, a legalidade para o diabo agir? Nós eliminamos e fechamos as portas para o diabo quando nós somos bondosos. Uma vida bondosa, porque uma vida, o contrário de uma vida bondosa, é uma vida maldosa. Quando a pessoa, em vez de bondosa, é maldosa, ela dá um lugar enorme para o diabo agir. Por quê? A maldade, assim como a mentira, é terreno próprio do diabo, são as águas onde ele sabe bem navegar. Ele não navega, porque o diabo não atua nunca com verdade. Então, quando você toma a mentira, você deu espaço, o lugar pronto para ele navegar, essa água própria dele. Quando você age com maldade também, ele é tão maldoso que ele é chamado na Bíblia de maligno. Maligno. Então toda sorte de malignidade vem do diabo. O diabo age bem com maldade. Cada vez, por exemplo, que na sua vida, em vez de ser simples e bondoso, você é maldoso, ali o diabo age. Irmãos, as pessoas simples, as pessoas com menos maldade, elas dão mais lugar para a atuação do Espírito. Quem é mais maldoso, e eu queria chamar a sua atenção aqui, porque de maneira muito especial, o mundo está assim, mas vamos falar aqui do nosso contexto brasileiro. O Brasil, nós somos uma cultura maldosa. Maldosa em que sentido? Existe na cultura, no modo, está enraizado o modo de ser. Parece que o maldoso é que é o inteligente. A pessoa que sabe maldar, a pessoa que sabe criar um projeto, a pessoa que sabe criar um projeto para se aproveitar dos outros. Um carro, numa pracinha que tem ali no Rio Comprido, eu tive um professor que ele estava na hora do almoço e sentou lá na praça, e ele viu uma cena curiosa. Ele disse que um carro muito bonito, um carro novo, um carro caro, se preparou para estacionar, foi à frente e deu a seta para estacionar. Antes do carro, só que esse carro chegou um pouco para frente, então veio um carro velho, um carro bem velho, e o carro mais velho era um carro menor. O cidadão que estava dirigindo o carro menor entrou direto primeiro na vaga que o outro carro já estava aguardando. Então, quando o carro mais velho entrou na vaga, o rapaz que estava no carro novo abaixou o vidro e falou com ele assim: ô, meu amigo, eu estava esperando. O cidadão acabou de fechar a porta, passou a chave na porta e disse para o camarada do carro novo, porque você sabe que tem rico que tem raiva de pobre. E tem pobre que tem raiva de rico. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Porque esse pobre, se fosse rico, ia ter raiva de pobre. O problema dele está dentro dele. Entendeu? Então, o pobre, se sentindo, cheguei na frente, disse para o camarada: meu amigo, o mundo é dos espertos. Uma resposta maldosa, entendeu? Para ele está respondendo inteligentemente: o mundo é dos espertos. O cidadão que estava no carro novo, bonitão da frente, botou ré no carro e mandou brasa para trás, socou o carro do outro umas 3 vezes, acabou com o carro do outro. E o esperto, ali vendo aquela cena, o outro que deu a ré e mandou brasa no carro de trás, também agiu de maldade. Um maldoso porque entrou, o outro maldoso também pelo que respondeu. Mas o do carro novo bateu no outro carro, estraçalhou o carro. Saiu do carro, virou para ele e falou assim: otário, maldade. Porque, ó, ele está agindo com maldade. Ele disse: otário, o mundo não é dos espertos, o mundo é de quem tem dinheiro. E disse assim: fica com a sua esperteza aí. Bateu no carro dele e disse aqui: porque esse conserto aqui para eu fazer é fácil. Vocês estão fazendo assim mais pela o que respondeu por causa do dinheiro. O outro também é ruim, irmãos. O outro, o pobre, também é ruim. Não fica achando que só o outro, porque falou no dinheiro, não, não. O esperto também foi maligno. Todos os dois atuaram com maldade. Todos os dois. E quando é assim, você abre caminho para que o diabo haja. Você já viu pessoa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que estão sempre dando uma palavrinha maldosa? Sempre uma palavrinha maldosa. Você já viu isso acontecer? Cada palavrinha maldosa dessa, gente, faz assim, ó, pss, abre espaço para o diabo passar. Pode passar, pode ficar à vontade. Porque são palavras maldosas que não constroem nada. Elas só derrubam. Por isso é que a Bíblia diz: sejam bondosos. Se o diabo é maligno, a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. Então há um contraste. Uma outra questão, meus irmãos, que impede a atuação do diabo. Eu queria assim chamar a sua atenção, porque talvez é do seu jeito de ser, esse negócio de ser meio maldoso. Isso não está te ajudando, não. Maldoso nos comentários, maldoso nos negócios, maldade nos relacionamentos, isso não te ajuda. Isso só te diminui. Você tem a impressão de que, oh, dei uma nele. É, mas aí você ficou diminuída, ficou diminuído. Uma outra questão, meus irmãos, é ligada à compaixão. Por quê? Sejam bondosos e compassivos. Quem age de modo compassivo, cheio de compaixão, está abrindo espaço para o Senhor agir. Quem age sem compaixão, quem age de maneira dura, abre espaço para que Satanás haja. Falta de compaixão. Compaixão é paixão com. Ou seja, a pessoa sem compaixão é a pessoa fria. A pessoa sem compaixão é a pessoa fria. E você frio. Escute bem. Você frio. Quem aqui já ouviu a expressão sangue frio? Quem é frio, o diabo encontra muito lugar para agir. Você imagina, eu estou conversando com a minha esposa, e ela está pedindo por favor para eu não fazer alguma coisa. Eu viro para ela e digo assim: não adianta falar assim comigo. Você sabe que eu sou frio. O Espírito Santo atua nisso? Edifica isso? Isso ajuda? Constrói o casamento? Constrói a família? Abençoa a vida do outro? O que que isso traz de efeito? Isso planta no outro aquela decepção. Isso planta no outro aquela falta de esperança. Tudo isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Você já percebeu que às vezes você conversa com a pessoa, explica para a pessoa percebe que a situação está ruim, que os outros estão sofrendo, mas ela é sangue frio. Eu não vou fazer. Eu não vou perguntar aqui quem tem sangue frio. Porque se alguém disser eu tenho sangue é quente, também é melhor também esfriar um pouquinho. Que aí começa com ira, com rancor, com gritaria, com calúnia, com difamação. Tudo que está ali. Você tem que ser, o que eu estou querendo dizer, que você tem que ser uma pessoa o quê? Equilibrada. Equilibrada. Não é sangue frio. Pode falar, pode acontecer, pode ir na igreja, pode pai falar, pode mãe falar, pode pastor pedir, pode amigo aconselhar, que a pessoa fria. E o quente? Como é que é o quente? O quente, meu amigo, ele parte para o tapa, ele vai na força da carne, que o sangue dele é forte. Irmãos, o que tem que ser forte na nossa vida é o sangue de Jesus. E você ser mais equilibrado, mais equilibrada. Ter compaixão e se colocar no lugar da pessoa. Quando você se coloca no lugar da pessoa, Deus age através da sua vida. O texto diz ainda, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. E aí, pastor Isaac, olha que coisa bacana. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão. Perdão. O perdão impede que a ação do diabo continue. A falta de perdão também é terreno que ele trabalha. Preste atenção aqui. Vamos fazer um raciocínio teológico aqui. Porque tudo tem uma explicação em Deus. Tudo tem uma explicação que a Bíblia tem. Que a Bíblia dá. Deus vem e perdoa o homem. Então, perdão é uma coisa também que só Deus tem. Quando o homem perdoa, é porque a Bíblia diz que Deus transmitiu um pouco dele para o ser humano. Então, todas as virtudes que Deus tem, exceto onisciência, onipresença e onipotência, isso o ser humano não tem. Mas amor, paciência, que nós temos pouco, mas nós temos, é porque Deus pegou um pouco dele e deu uma borrifada assim, ó. Deus compartilhou dele, ó. O perdão, o caráter perdoador, ele vem de Deus também. Deus pegou assim e deu uma borrifada no ser humano. Então o ser humano consegue perdoar, porque Deus repartiu essa característica dele um pouco. Quando o diabo atua muito, ele não tem perdão. Pelo contrário, a obra dele é de acusador. A palavra Satanás significa caluniador. Cada vez que alguém calunia outra pessoa, está fazendo uma obra que é característica do diabo. Está entendendo a profundidade do negócio? Cada vez que alguém começa a caluniar outra pessoa, ela está fazendo um trabalho, que é um trabalho assim, é como se o diabo lançasse uma licitação. Eu quero fazer um serviço, quero terceirizar o serviço. E a pessoa diz, deixa comigo que eu faço. Você pode descansar e cuidar de outra coisa, que desse aqui eu cuido. A pessoa está fazendo uma coisa que é característica do diabo. Perdão é uma coisa que vem de Deus. Agora note bem, meus irmãos. Por que que nós temos que ser espirituais e temos que estar ligados com Deus? Tudo aquilo ali, mentira, é do diabo. A verdade eu encontro em Deus. Coração perdoador vem de Deus, não vem do diabo. Bondade vem de Deus, não vem do diabo. Quanto mais Deus na vida, menos abertura se tem, menos legalidade para o diabo agir. Eu queria chamar a sua atenção, porque eu queria concluir dizendo que eu tenho me espantado tanto, meus irmãos. Eu sou pastor, agora vai fazer, se Deus permitir, 20 anos. Olha, irmãos, eu tenho ficado muito impressionado. Tenho ficado muito impressionado mesmo com a carência que as pessoas estão vivendo. Eu tenho ficado impressionado. Isso aqui não é uma crítica a ninguém, é uma realidade a começar de mim mesmo. Uma igreja cheia igual essa aqui agora, irmãos, nós juntos aqui, nós aqui, todo mundo aqui, todo mundo, nós juntos, irmãos, nós formamos um grupo de necessitados. todo mundo, começar de mim. Se você está aqui dentro dessa igreja pensando assim, eu não estou nessa, você está numa situação pior ainda, porque você é o tipo da pessoa que está enferma e não se dá conta, não se dá conta. O seu raciocínio é assim, eu sou bom. Sou bom por quê? Porque eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E você enumera aquilo que você nunca fez. Mas eu lhe pergunto, e aquilo que você faz? Coloca na lista. Nós somos muito carentes, irmãos. Nossas famílias precisam muito de Deus. E sabe o que nós temos visto? Diariamente, em conversa, em orientação, em oração, nós temos visto como as pessoas estão escancarando as portas para o diabo agir. E ele age mesmo. Através da sexualidade, através da mentira, através dessas questões ligadas à ira, rancor, gritaria, calúnia, maldade. E aqui no que se refere a perdão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa perdoar alguém que você esteja encrencado com a pessoa. A Bíblia diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então tenha paz com a pessoa naquilo que depender de você. Por quê, pastor Isaac, pastor Carlos, pastor Jorge, o que que acontece? A pessoa com a falta de perdão, o diabo aproveita porque ele age naquilo ali, que aquilo é dele. Perdão é de Deus. Deus não age na falta de perdão operando, não. Ele pode operar para transformar a falta de perdão em perdão. Mas o diabo quer aproveitar aquilo, porque com a falta de perdão, ele te escraviza. Ele escraviza uma família. Ele mantém você preso a uma pessoa que você está com mágoa dela. Durante a sua vida, a pessoa talvez agora esteja na Bahia, tomando água de coco. Na maior curtição. E você está aqui dentro, com raiva da pessoa, remoendo. Quem sofre é você. Quem não perdoa, toma um veneno pensando em matar outra pessoa. Você precisa se libertar disso. E meus irmãos, nós precisamos perdoar para trás, no presente, para trás e para o futuro. Às vezes eu costumo pedir para a pessoa um perdão adiantado. Você entendeu? Olha, você já vai dando um perdão adiantado aqui. Olha, mas como assim? Não, é para aquilo que pode acontecer. A pessoa chega para a igreja, eu já peço um perdão adiantado quase toda vez. Por quê? Porque vai ter alguma decepção. Vai ter decepção comigo, se não tiver comigo, tem com outro, tem com outro, tem com a outra. Alguma coisa vai acontecer. Porque é da vida acontecer. Nós lidamos com pessoas normais. Com relação ao passado, é impressionante. Falta de perdão com mãe, com pai, com a sua história, com a sua história. Falta de perdão, coisa boba, com cunhada, com cunhado, com sogra, com sogro. Irmãos, é muito difícil ser sogra. Tenhamos a santa paciência, é difícil ser sogra. Ser sogra é uma das coisas mais difíceis que existe, meus irmãos. Eu vou dizer por quê. Porque os casais novos e principalmente as noras imaturas, elas reservam às sogras o direito de duas coisas. Número um, ajudar em tudo que for possível. Ajudar, pode ajudar a comprar casa? Pode. Pode ajudar cuidando do filho aqui para a nora ir no cinema com o marido? Pode. Pode ajudar a pagar a escola de inglês para os filhos? Pode. Então pode ajudar com tudo. Se tiver bico de papagaio, bico de tucano, tudo nas costas, pode ajudar, a criança pode montar, pode fazer tudo. Outra coisa que os casais novos reservaram de direito para o sogro e a sogra, não falar nada. Então ficou uma situação difícil, irmãos. Que a pessoa é sempre convocada só para ajudar, e qualquer coisa que indicar alguma curtição, a pessoa é vista como um empecilho para alguma coisa. Irmãos, os sentimentos ligados à falta de perdão, eles abrem espaço para o diabo agir. Você escolhe a responsabilidade não é do diabo. A responsabilidade é humana. O homem é que decide abrir espaço ou fechar a porta. É o homem. O cidadão, pastor Carlos, foi preso em Copacabana, levado para a delegacia de Copacabana. Havia, parece que, não sei o que fez lá. Chegou lá, estava uma revolta na delegacia, pessoal da rua querendo entrar lá para pegar o camarada. O delegado foi conversar com ele e ele disse assim: "Sou delegado, isso não é piada não, isso aconteceu. Sou delegado, o senhor por favor me solta, eu não tenho culpa nenhuma. Mas o senhor estava lá, eu estava lá, mas não fui eu, foi o..." Aí o camarada disse: "Foi o Satanás que entrou em mim." A resposta do delegado é boa. Ele disse: "Se o senhor trouxer o Satanás, a gente prende ele. Se o senhor não trouxer, vai ser o senhor mesmo." Vai ser o senhor mesmo. Porque alguém vai ser preso aqui. Se o senhor trouxer ele aqui, a gente prende ele. Se não der, vai o senhor. Irmãos, nós estamos igual aquele camarada. "Não, foi o diabo. Ah, não, foi a tentação. Foi não sei." Não, foi você. Fui eu. Responsabilidade é nossa. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Ore na sua casa, ore a respeito de você mesmo. Um dia desse aí, você coloca a mão na sua própria cabeça, assim, reservado, fora dos outros, e diga o seguinte: consagra a sua vida a Deus, consagre a sua casa, consagre tudo que é seu, consagre o seu presente e seu futuro, consagre seus sentimentos. Quando você começar com gritaria dentro de casa, pare, porque está dando espaço para o diabo. Quando começar a caluniar alguém, pare, porque está dando espaço para o diabo. Quando começar a ser maldoso demais, pare, porque está dando espaço para o diabo. Dê espaço para a presença benigna do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer, porque o Senhor é maior. Porque a tua palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós te pedimos agora, Senhor Deus, que nossa vida, nossas vidas, elas sejam cheias da presença do teu Espírito. Fecha a porta, Senhor Deus, para Satanás. Fecha a porta para o diabo. Senhor Deus, e se em alguma vida, e certamente muitos aqui estão dando espaço, nas vidas, Senhor Deus, que o diabo está agindo, nós repreendemos agora em nome de Jesus as famílias que estão sendo afetadas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Mas nós sabemos, Senhor, que cada pessoa tem que tomar uma postura com o Senhor. Dê forças para que cada uma tome a atitude correta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.